Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 20 de junho de 2025. Estamos de volta depois de uma breve pausa aí no Corpus Christi. Estamos aqui com o Assunto Federal. Como sempre, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos hoje do Anderson e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E hoje é celebrado o Dia Mundial do Refugiado. E o Brasil reforça políticas de refúgio com foco em crianças, mulheres e a população LGBTQIA+, e se consolida como referência internacional em proteção humanitária. Cláudio Mário Carvalho detalha as ações do governo federal. Vamos ouvir.
No Dia Mundial do Refugiado, celebrado nesta sexta-feira, 20 de junho, o Brasil destaca avanços em políticas públicas de acolhimento e proteção de pessoas que precisam deixar seus países por guerras, perseguições ou violações de direitos. Entre as ações do governo federal estão o patrocínio comunitário para refugiados, a reunião familiar e procedimentos simplificados para populações vulneráveis, como crianças, mulheres, vítimas de violência e pessoas LGBTQIA+. Só em 2024, mais de 68 mil pedidos de refúgio foram registrados, com destaque para venezuelanos, cubanos e angolanos. De acordo com dados do governo, o Programa Brasileiro de Patrocínio Comunitário já trouxe ao Brasil 66 afegãos, com acolhimento feito por organizações da sociedade civil. Um destaque é a política de reunião familiar, que já beneficiou mais de 37 mil crianças e adolescentes com proteção e reforço aos vínculos familiares. O relatório Refúgio em Números 2025 mostra que cerca de 40% dos reconhecimentos foram concedidos a menores de 18 anos. Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil segue como exemplo na política migratória, com dados atualizados e transparência, e continua comprometido com a proteção digna de quem mais precisa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
E foi anunciado um novo formato de acolhimento de repatriados vindos dos Estados Unidos. Cláudio Mário Carvalho vai explicar como será essa nova logística, que passa a valer já a partir do próximo voo, que chega amanhã, sábado, dia 21 de junho.
O governo federal anunciou na quarta-feira 18 um novo formato de acolhimento para brasileiros repatriados nos Estados Unidos. A partir deste sábado 21, os retornos passam a ser organizados com transporte terrestre, com apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres e de empresas parceiras. Em casos prioritários, como pessoas com deficiência, a viagem até o destino final será feita por voos comerciais. A medida substitui o uso de aviões da Força Aérea Brasileira e integra uma nova logística coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o apoio da Organização Internacional para as Migrações e dos governos de Minas Gerais e Ceará. O governo informou que, na chegada ao Brasil, os repatriados continuam recebendo apoio humanizado no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, com alimentação, kits de higiene e atendimento psicossocial. Também oferece encaminhamento para serviços do Sistema Único de Saúde, assistência social, justiça e emissão de documentos. Casos específicos como idosos, população LGBTQIA+, e pessoas com deficiência recebem acompanhamento direcionado. Para viabilizar essa nova estrutura, o governo destinou R$15 milhões em crédito extraordinário. Desde o início das operações, 892 pessoas já foram repatriadas, a maioria homens entre 18 a 49 anos. Cerca de 80% enfrentaram jornadas de trabalho exaustiva nos Estados Unidos e 72% pretendem voltar ao mercado de trabalho no Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
E vamos lá, agora uma novidade. Aprovados na lista de espera do Concurso Público Nacional Unificado poderão ser contratados temporariamente. Olha que legal, Lucília Araújo.
Candidatos aprovados na lista de espera do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU, agora vão poder ser chamados para contratos temporários na Administração Pública Federal. A medida, oficializada por portaria publicada nesta semana, busca dar mais agilidade e economia à gestão pública, aproveitando os classificados em situações de emergência ou necessidade urgente. Importante, essa contratação temporária não elimina a chance de o candidato ser chamado futuramente para o cargo efetivo. A seleção para temporários vai seguir a ordem de classificação e irá respeitar as cotas previstas no edital do concurso. A iniciativa permite que órgãos federais que participam do CPNU solicitem ao Ministério da Gestão e da Inovação a autorização para usar esse banco de talentos. Com isso, o governo afirma que deve economizar recursos e tempo, evitando novos processos seletivos e acelerando a contratação de profissionais já avaliados. Os editais de chamamento vão ser divulgados no Diário Oficial da União e no site do CPNU, com todas as informações sobre as vagas temporárias. De acordo com o Ministério da Gestão, a contratação será feita apenas em casos excepcionais e com orçamento disponível, mantendo o controle e a transparência nas seleções. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O inverno no Hemisfério Sul está começando hoje, né? Frio, e aí vem aquela onda de doenças, né? Principalmente respiratórias. Pois bem, uma sala de situação nacional foi criada para monitorar infecções por vírus respiratórios, incluindo aí a influenza aviária. O local também terá outros objetivos. José Carlos Andrade explica.
O Ministério da Saúde criou uma sala de situação nacional para monitorar e responder a infecções causadas por vírus respiratórios, como a síndrome respiratória aguda grave e a influenza aviária. A medida foi publicada nesta semana em portaria oficial e, de acordo com o governo federal, tem como objetivo reforçar a vigilância e a resposta rápida diante do aumento de casos no país. A sala vai integrar esforços entre diferentes áreas técnicas e órgãos, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Ministério da Agricultura, além de parceiros internacionais. O foco do governo é promover ações coordenadas de prevenção, vigilância e comunicação de risco, inclusive com apoio ao Plano de Contingência Nacional para Influenza Aviária. Entre as atividades previstas estão o monitoramento contínuo dos casos, avaliação de riscos, recomendação de medidas emergenciais e mobilização de equipes quando necessário. O Ministério da Saúde informou que também vai acompanhar a situação internacional com articulação de estratégias com a Organização Mundial da Saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E no Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária apreende 51 toneladas de soja, 12 toneladas de cebolas trazidas ilegalmente para o país, além de quase 2 mil litros de produtos similares, agrotóxicos, sem registro. Quem conta pra gente é Claudimário Carvalho.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, informou nesta sexta-feira 20 que realizou uma ação no noroeste do Rio Grande do Sul para impedir a entrada irregular de produtos agropecuários. A Operação Ronda Agro, coordenada pelo programa Vigi Fronteiras, foi deflagrada nos municípios de Santa Rosa e Três Passos no dia 9 de junho. Segundo o MAPA, durante a operação foram apreendidas 51 toneladas de soja e 12 toneladas de cebola trazidas ilegalmente para o país, além de quase 2 mil litros de produtos similares a agrotóxicos sem registro. Também foram recolhidos veículos usados no transporte dos itens, como um caminhão, trator e uma carreta. Prejuízo aos envolvidos ultrapassa R$500 mil. A ação contou com o apoio da Brigada Militar, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Receita Federal e outras instituições. O MAPA destacou que o objetivo é combater fraudes, proteger a produção agropecuária e evitar riscos sanitários à saúde pública. Além do impacto econômico, as autoridades destacaram que ações integradas como essa reforçam a segurança alimentar, a defesa agropecuária e a soberania nacional, especialmente principalmente em regiões de fronteira, com alto risco de atividades ilícitas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E auditores do Ministério da Agricultura do Japão avaliaram o sistema sanitário brasileiro para liberar a importação de carne bovina. Claudimário Carvalho volta com essa informação.
O Ministério da Agricultura e Pecuária informou nesta sexta-feira 20 que o Brasil recebeu entre os dias 9 e 13 de junho uma missão técnica do governo do Japão para avaliar o serviço veterinário oficial brasileiro. A visita integra as negociações para a liberação da carne bovina brasileira no mercado japonês. Auditores do Ministério da Agricultura do Japão estiveram em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Em cada estado, a comitiva conheceu estruturas e programas de vigilância sanitária, como o Vigiagro e o programa Sentinela, voltados à prevenção de doenças em animais. A agenda inclui reuniões com representantes do Ministério da Agricultura e de agências estaduais. No Paraná, a missão foi encerrada com a apresentação de dados sobre o controle da febre aftosa e outros pontos do sistema sanitário brasileiro. Segundo o Ministério, essa auditoria é um passo decisivo para mostrar a confiabilidade do Brasil como exportador de carne bovina e reforçar a parceria entre os serviços públicos de defesa agropecuária e o setor produtivo nacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E atenção, aposentados e pensionistas do INSS, o ressarcimento dos descontos ilegais em seus benefícios virá em uma parcela única. Olha que bom, hein? Os detalhes você fica sabendo agora com Raquel Miura, no AGU Brasil.
O ressarcimento a aposentados e pensionistas que foram lesados por descontos ilegais em seus benefícios virá numa parcela única, com correção e de forma rápida. A informação foi divulgada durante uma transmissão ao vivo da Advocacia Geral da União e do INSS para esclarecer dúvidas sobre o caso. A proposta da AGU é usar recursos públicos para fazer o pagamento enquanto busca dos acusados a devolução aos cofres públicos. Já foram bloqueados R$2,8 bilhões de empresas e pessoas físicas, mas até que isso esteja disponível, pode levar um tempo. Assim, para reduzir o prejuízo dos aposentados, a proposta do governo é pagar de forma rápida. Os detalhes serão apresentados na semana que vem, durante audiência no Supremo Tribunal Federal, afirmou o ministro da AGU, Jorge Messias.
E a ideia é que, de fato, esse pagamento ocorra ainda este ano, em parcela única, de forma muito simplificada aos aposentados e pensionistas. A partir do momento que nós conseguirmos um pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal, e é por isso que nós pedimos a conciliação, que já está agendada para a próxima semana, nós teremos condições, uma vez que nós cheguemos ali a um bom termo, de apresentar ali pelo INSS um calendário de pagamento. Nós estamos antecipando aos aposentados e pensionistas e garantindo essa antecipação, mas é importante que a sociedade saiba que nós vamos atrás de cada centavo desviado. Nós não vamos aceitar que a sociedade, que o contribuinte brasileiro pague esta conta.
O presidente do INSS, Gilberto Valer, que também participou da live, destacou que não será preciso elencar prioridades para o pagamento, pois a ideia é pagar a todos de forma célere.
Aqueles que estiverem na mesma situação da comprovação de serem lesados serão pagos integralmente, corrigido esse valor e de uma única vez. A nossa ideia é que a gente faça o pagamento o quanto antes. O planejado hoje que soltemos calendário para pagamento em lotes a cada 15 dias dos nossos beneficiários. Ou seja, em um único mês, dois lotes de beneficiários serão pagos para a gente poder cada vez mais ressarcir, indenizar e virar a página dessa situação tão feia que foi acometido o INSS por esses fraudadores, esses bandidos que ali fizeram. A ideia é que a gente faça o ressarcimento de maneira rápida, célere, sem necessidade de priorizar qualquer tipo de população ou qualquer tipo de beneficiário do INSS.
De Brasília, Raquel Miura.
E o governo federal atua em nova crise climática no Rio Grande do Sul e mantém alerta máximo no estado. Os detalhes com Lucília Araújo.
A Defesa Civil Nacional está em ação no Rio Grande do Sul, onde chuvas intensas voltaram a atingir dezenas de municípios. Nesta quinta-feira, o governo federal iniciou uma série de agendas no estado para acompanhar os impactos, ouvir lideranças locais e vistoriar estruturas de contenção. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, houve audiência pública na prefeitura. O governo reafirmou o compromisso com a reconstrução das áreas afetadas. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, desde o último grande desastre climático, mais de R$1,5 bilhão já foi liberado para ações emergenciais no estado, com cerca de 1.600 planos aprovados. Canoas, uma das cidades mais afetadas, recebeu mais de R$100 milhões em repasses. Segundo a Defesa Civil Estadual, 98 municípios foram impactados pelas chuvas desta semana. 3 mortes foram confirmadas e há uma pessoa desaparecida. O número de desabrigados ultrapassa 1.800. O alerta máximo segue mantido e novas chuvas são esperadas nas próximas 24 horas, com risco de inundações principalmente em Porto Alegre, Pelotas e Santa Cruz do Sul. O monitoramento é feito 24 horas por dia pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, em articulação com estados e municípios. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, a situação tá feia lá no Rio Grande do Sul mesmo. Você viu aí 3 mortos, 1 desaparecido, 1.800 desabrigados. E é inverno, hein? É frio no sul. Quem tá aí preparado pro inverno? Pois é, a estação mais fria do ano tem início oficialmente hoje à noite. Os dias ficando mais curtos e as noites maiores. Quem conta pra gente é Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O inverno 2025 começa oficialmente nesta sexta-feira, dia 20, às 11h42 da noite, hora legal de Brasília. O horário marca o solstício de inverno no hemisfério sul e o solstício de verão no hemisfério norte. As estações do ano são resultado da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita e do movimento de translação ao redor do Sol. A mudança da estação está diretamente relacionada aos solstícios, que marcam o início do inverno e do verão, e aos equinócios, que assinalam a chegada da primavera e do outono. Segundo Josina Nascimento, do Observatório Nacional, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a chegada do inverno afeta diretamente a duração dos dias e das noites.
Desde o outono, que é o comprimento do dia mais ou menos igual ao comprimento da noite, a gente vai tendo o sol nascendo cada dia mais tarde, se pondo cada dia mais cedo. Isso é muito visível, principalmente para quem está longe do Equador Terrestre. Quanto mais distante do Equador Terrestre, mais esse efeito é perceptível. A gente vê que a noite chega mais cedo. O máximo disso é justamente na entrada do inverno. Então, os dias vão ficando cada vez mais curtos, as noites vão ficando cada vez maiores, desde o outono até a chegada do inverno. A chegada do inverno, a mudança da estação, ela marca a maior noite e o menor dia. A partir daí, o sol começa a se pôr cada dia mais tarde, a nascer cada dia mais cedo, até que no equinócio de primavera a gente tem novamente o comprimento do dia igual ao comprimento da noite. E isso continua, o sol continua nascendo cada dia mais cedo, se pondo cada dia mais tarde, para ter no verão o maior dia e a menor noite.
Atualmente, o início do inverno ocorre no dia 20 ou dia 21 de junho. Nos anos 1950 a 2000, ocorria ou no dia 21 ou no dia 22. Esta variação está ligada à precessão dos equinócios, que desloca os pontos dos equinócios em relação às estrelas. A variação entre os dias, atualmente 20 ou 21, está ligada à diferença entre o ano civil e o ano trópico. Quando o ano civil tem 365 dias ou 366 no ano bissexto, o ano trópico tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essa discrepância é ajustada pelo ano bissexto, corrigindo a defasagem de cerca de 6 horas que ocorre a cada ano. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Entendeu aí a Mariana Leite falando? É complexo o negócio, né? Bom, depois das informações da Mariana Leite, que falou sobre o começo oficial do inverno no país, vamos saber agora como fica o tempo em todas as regiões do Brasil na próxima segunda-feira, 23 de junho. Roda aí a previsão, Anderson.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 23 de junho de 2025.
Centro-Oeste.
A cidade de Goiânia, em Goiás, tem nesta segunda-feira céu claro com os termômetros registrando mínima de 16 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 70% a 25%. Cristianópolis, em Goiás, festeja aniversário com tempo nublado. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar varia de 70% a 30%.
Nordeste.
Maceió, em Alagoas, apresenta sol entre muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 28 graus. A umidade do ar variando de 100% a 70%. Eusébio, no Ceará, sopra velhinhas com tempo nublado e chuvisco. A temperatura mínima na chamada Cidade das Oportunidades é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 60%.
Norte.
Em Boa Vista, Roraima, prevalece o tempo encoberto e chuvisco. A temperatura mínima na capital mais setentrional do Brasil varia de 23 a 31 graus. A umidade do ar vai de 100% a 55%. Cristalândia, em Tocantins, comemora aniversário com tempo nublado. A temperatura mínima na cidade dos Cristais é de 21 e a máxima de 35 graus. Umidade variando de 70% a 20%.
Sudeste.
A cidade do Rio de Janeiro tem nesta segunda-feira previsão de tempo nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima na cidade maravilhosa fica entre 16 e 32 graus. A umidade do ar variando de 90% a 20%. Jacupiranga, em São Paulo, canta parabéns para você com horizonte encoberto e possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 8 graus e a máxima de 28. A umidade do ar varia de 90% a 40%.
Sul.
Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, prevalece o tempo encoberto com chuvisco nesta segunda. A temperatura mínima na cidade do Sorriso é de 4 e máxima de 14 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 60%. O município de Rio do Oeste, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima na cidade da Amizade é de 3 graus, máxima de 16 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para segunda-feira, 23 de junho de 2025. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Miguelzinho Martins.
Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta segunda-feira. Parabéns para Cristianópolis, em Goiás, Eusébio, no Ceará, Cristalândia, em Tocantins, Jacupiranga, em São Paulo e Rio do Oeste, em Santa Catarina, que completam mais um ano. E é hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Cristianópolis, em Goiás, bem pequenininha, tem aí por volta de 3 mil habitantes. E olha só, infraestrutura sendo atendida por lá com o programa Minha Casa Minha Vida. 26 moradias do programa entregues com R$3.340.000 financiados pelo governo federal e teve mais uma moradia com financiamento do FGTS. E tem 25 moradias que foram abertas aí num novo empreendimento de R$3.250.000. Portanto, 53 novas moradias no Minha Casa Minha Vida para Cristianópolis. Lá também tem um empreendimento selecionado no PAC Seleções, uma creche e escola de educação infantil sendo construída com financiamento aí do governo federal. Eusébio, no Ceará, cidade grande, 80 mil habitantes lá, 7.110 famílias são beneficiárias do Bolsa Família, com um rendimento médio de R$650 por família ao mês. Agora, olha que interessante, lá em Eusébio tem bolsa de pesquisa do CNPq, duas bolsas no total de R$11.000 pagos ao ano pelo governo federal, também tem bolsa do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na verdade são dois projetos beneficiados com recursos reembolsáveis no total de R$165 milhões e dois projetos de pesquisa com recursos não reembolsáveis no total de R$37.700 por conta do governo federal. Também tem apoio à inovação empresarial lá em Eusébio, que é uma cidade conhecida como a cidade das oportunidades. No caso da inovação empresarial, é com a Embrap. São dois novos projetos que estão distribuídos na área de tecnologias transversais, com aplicações em educação, serviços, comércio e financeiro. Parabéns aí ao pessoal de Eusébio, recebendo todo esse apoio do governo federal. Cristalândia, em Tocantins, também tem obras lá do Minha Casa Minha Vida, duas moradias financiadas com recursos do FGTS, no valor de R$ 285 mil, e foram retomadas obras aí, cinco moradias que estavam paralisadas antes de 2023, não concluídas, tiveram suas obras retomadas e o valor acrescido de R$ 390 mil, e portanto as moradias foram concluídas e entregues. Também tem em Cristalândia o PAC Seleções, com a entrega de um ônibus escolar para a educação infantil. Jacupiranga, em São Paulo, tem 47 moradias no programa Minha Casa Minha Vida, num total de R$ 5.400.000, e 9 moradias financiadas com recursos do FGTS, no total de R$ 1.340.000. Também novas obras sendo implementadas, 25 moradias a partir de 2023, no novo empreendimento de R$ 3.250.000, e ainda obras que estavam paralisadas no Minha Casa Minha Vida, 13 moradias em um empreendimento que estava abandonado lá antes de 2023, tiveram suas obras retomadas, acréscimo de R$ 447 mil financiado pelo governo federal, e as moradias entregues, moradias concluídas. Tá legal? Vamos finalizar aqui com Rio do Oeste, Santa Catarina, cidade de 8 mil habitantes. A situação da saúde lá, com auxílio do governo federal, é a seguinte: tem dois médicos atuando no município pelo programa Mais Médicos, tem duas unidades básicas de saúde funcionando em Rio do Oeste com custeio federal do município, 3 equipes de saúde da família e 2 equipes de saúde bucal. O Brasil Sorridente em atuação na cidade do Rio do Oeste, em Santa Catarina, tudo com custeio do governo federal. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. É só jogar na internet aí, Comunica BR, e aí você vai colocar lá o nome da sua cidade certinho e tem um mundo de informações para você. Muito bem, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um episódio inédito do Brasil Cultural e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h28.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Olha, desde o dia 5 de junho, agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, estão acampados no interior da Reserva Extrativista Chico Mendes, executando ações da Operação Sussuarana. Com apoio de forças de segurança, a fiscalização vai continuar por tempo indeterminado, combatendo a pecuária ilegal de grande porte, principal fator aí de desmatamento naquela unidade. Na operação já foram retiradas 400 cabeças de gado ilegais dentro da reserva. Eu e Mariana Jungmann conversamos com o presidente do ICMBio, Mauro Pires, sobre esse tema. Vamos ouvir. Vamos começar explicando então essa operação Sussuarana, que está em andamento lá na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. Por que ela começou e que tipos de ilegalidades estão sendo combatidas?
Olha, essa atividade ela faz parte das frentes de ação que o Instituto Chico Mendes realiza na gestão das unidades de conservação. Nós temos 344 unidades de conservação no Brasil inteiro, algumas na categoria de reserva extrativista. A reserva extrativista Chico Mendes faz parte das 4 primeiras reservas extrativistas criadas ainda em 1990, ou seja, já há 35 anos. E ali, infelizmente, nós percebemos que nos últimos anos estavam acontecendo inúmeras ilegalidades, entre elas, transformar parte da reserva em grandes áreas de pecuária extensiva. Uma reserva extrativista, ela é destinada às populações extrativistas, por isso que leva esse nome, além propriamente de fazer a conservação da biodiversidade, a conservação da água, etc. Infelizmente, algumas áreas estavam sendo ocupadas ilegalmente, ou seja, pessoas que vieram de fora, que não são da região, que não são moradores da reserva extrativista, cujos pais, cujos avós são daquela área e estavam praticando a atividade como a pecuária extensiva, que não é uma atividade que deve ser realizada nessa área porque leva ao desmatamento. A reserva extrativista, nos últimos anos, se tornou a área protegida no Brasil que mais desmatava. Portanto, em frente a essa situação, o ICMBio começou a fazer autuações, notificações, notificamos várias pessoas que estavam fazendo essa ilegalidade, e agora, nessa semana, na verdade, nos últimos dias, realizamos a operação destinada a apenas duas áreas. Duas áreas que têm notificação de 2011, olha, nós estamos falando de uma área, portanto, já há 14 anos, com notificação, com embargo, pessoas que desobedeceram o embargo, com processo judicial já transitado em julgado, e, portanto, nós tivemos que agir. E uma outra área que começou o desmatamento já em 2016. Com 2016 foi autuado, foi notificado, demos prazo para as pessoas saírem, tirarem o gado voluntariamente, mas, infelizmente, essas pessoas acreditando que a ilegalidade ia continuar. Portanto, o ICMBio, junto com os órgãos de segurança, nós estamos com a Força Nacional, estamos com a Polícia Rodoviária Federal, estamos com o Batalhão de Polícia Militar, exatamente para cumprir a própria legislação e, portanto, garantir que essa área, que ela é muito importante. Até queria lembrar que no estado do Acre, essa reserva extrativista, ela cobre em torno de 930 mil hectares. O estado do Acre é aquele que um período do ano passa por enchente e outro período do ano passa por uma seca. Se não fosse a reserva extrativista, essa intensidade e essas mudanças seriam muito mais graves. Portanto, ela tem, além de um papel de proteger as famílias que vivem da floresta, também tem um papel de conservar os recursos naturais e evitar que catástrofes sejam realizadas, sejam mais intensas. Portanto, a operação tem essa finalidade de garantir que a floresta continue como floresta e que as famílias que lá vivem possam continuar as suas atividades naquela área.
E como é que é feito o monitoramento da área da reserva, presidente?
Então, nós temos 930 mil hectares, nós fazemos o monitoramento de diferentes formas. Nos valemos, por exemplo, de imagem, de satélite, mas também fazemos trabalho em campo, fazemos visitas, usamos drones, por exemplo, para acompanhar. Nós temos o apoio de universidades que nos informam a situação. E hoje é importante lembrar que, mesmo com o desmatamento, a reserva extrativista hoje tem em torno de 91% da sua área preservada. E, portanto, ela, apesar de passar por essa ocupação ilegal, ela tem um papel muito importante de garantir a conservação da floresta, sobretudo numa área que sofre uma pressão muito forte. Quando a gente compara, por meio do monitoramento, a situação fora da reserva e dentro da reserva, a gente vê que ela funciona como uma barreira contra o avanço da degradação. Portanto, ela é importante, sobretudo para essa conjuntura em que estamos vendo, com aquecimento global, com crises, né, as mais variadas, é fundamental conservarmos a floresta e valorizar as famílias que fazem essa conservação. Aliás, o povo do Acre e o povo da reserva extrativista é um pessoal muito ordeiro, é um pessoal que trabalha muito forte na defesa da floresta e, portanto, nós temos que garantir a continuidade dessa atividade.
Presidente, no último dia 15, houve uma série de ações criminosas para impedir a fiscalização. Quais são os danos desses incidentes?
O que aconteceu, é importante a população saber, que durante esse dia 15, a nossa equipe de fiscalização estava realizando seu trabalho e, portanto, fazendo a apreensão e a destinação do gado, e foi cercado por uma série de manifestantes. Eu acho que alguns ainda sem saber exatamente que estava contribuindo para uma ilegalidade, e fecharam os nossos fiscais, mas felizmente conseguimos quebrar esse bloqueio, demos sequência à operação, tanto que o gado foi totalmente apreendido e agora segue para a etapa propriamente de produção.
Agora, um problema que vocês vêm enfrentando lá na região também é a questão das notícias falsas, né? Que talvez tenham até colaborado, como o senhor disse, para que algumas pessoas atuassem aí nessas manifestações sem saber exatamente do que se trata, né?
Mariana, esse ponto é muito importante. Nós temos visto, assim, uma fábrica de notícias falsas. E isso prejudica a população, inclusive é fundamental que os meios de comunicação e a sociedade, de modo geral, conheça a realidade. O trabalho que o Instituto Chico Mendes faz nada mais é do que cumprir a legislação, sobretudo quando tem decisões judiciais. Então, nós estamos fazendo o nosso papel, queremos esclarecer. A maioria absoluta, né, dos moradores da reserva extrativista tem um papel essencial, mas, infelizmente, um ou outro acredita que, continuando a ilegalidade, ele poderá prosperar. E o nosso papel é mostrar que a legislação deve ser cumprida.
Muito bem, ouvimos aí então a entrevista, o momento entrevista, né, com, deixa eu ver aqui me lembrar, é o momento entrevista com o presidente do ICMBio, Mauro Pires. Para ouvir esse e outros conteúdos, você deve acessar radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal. Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, Revolução Russa, Manifesto Comunista. Chegou a hora do Brasil Cultural, que trata hoje sobre esses assuntos e sobre a revolucionária Olga Benário. Você sabe quem foi ela e o que ela defendia? Vamos saber agora. Roda aí, Anderson, Brasil Cultural de hoje.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, o povo alemão passou a amargar os efeitos do Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Era a palavra final da chamada Tríplice Entente. Abaixadas as armas, vinha agora o poder das assinaturas. Os adversários declaravam que a nação germânica era a única responsável pelo conflito. O documento obrigava a Alemanha a pagar indenizações aos vitoriosos, além de impor perdas territoriais e drástica redução da capacidade militar. Em 1923, o país experimentava os efeitos da hiperinflação. Os mais pobres sofriam com salários de fome e o aumento do desemprego. Aliados aos Estados Unidos, os governos da França e do Reino Unido faziam a combalida potência experimentar a dor dos vencidos. O cientista político Renato Lessa nos traz algumas perspectivas sobre a guerra que durou 4 anos e dizimou cerca de 17 milhões de pessoas. Os povos envolvidos foram do entusiasmo nacionalista ao pranto.
As primeiras reações contrárias à guerra foram minoritárias, se a gente comparar com o grande entusiasmo que acabou infestando, acho que a palavra infestar é muito apropriada, acabou infestando parte da juventude alemã, francesa e inglesa. Quer dizer, há inclusive documentos, há fotografias, há filmes, há material visual muito rico mostrando a quantidade de jovens, de homens jovens que acorriam, né, para os postos de recrutamento e com a disposição guerreira. A Europa nunca tinha visto uma mortandade, uma matança dessa natureza. Quando a guerra acaba, né, mesmo durante a guerra, quer dizer, começa a haver a percepção do absurdo. Um pensador, por exemplo, importante como Freud, que em 1914 achava que a participação austríaca na guerra era uma coisa patriótica. Em 1915 escreve um ensaio terrível, maravilhoso, chamado Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, no qual ele manifesta o horror absoluto dele de ter a estupidez da guerra. E declara que os Estados deixaram de ser unidades de proteção dos seus cidadãos, né, e passaram a ser unidades de promoção da injustiça.
Nesse cenário de agonia social, uma moça de 15 anos de idade ingressava no grupo Schwabing, uma divisão da juventude comunista de Munique. Em pouco tempo, a jovem passou a ter destaque entre os membros da organização. Herdeira do advogado Léo Benário, a militante apresentava excelentes dotes intelectuais e uma bravura incomum. Oriunda da classe média alemã, a revolucionária teve acesso à vasta literatura. A essência do Manifesto Comunista e do Capital já atravessava o sentimento e a razão de Olga Gutmann Benário. A teoria dava solidez às convicções marxistas e a realidade do povo pedia ações concretas. A doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense, Anita Leocádia Prestes, fala sobre as motivações que conduziram a mãe dela à luta de classes.
Ela lutava, tá dizendo, com os comunistas por uma sociedade futura socialista, né? E basicamente justiça social e liberdade, né? Era isso. Basicamente, o, digamos, o objetivo dos comunistas era esse e é esse. Uma sociedade justa, que não haja desigualdades sociais, né? E com liberdade, com democracia. É isso.
Decidida, a adolescente recebeu uma carta branca, ou melhor, vermelha, para viver na capital do país. A permissão vinha do Partido Comunista Alemão. Olga iria conhecer de perto o cotidiano dos operários de Berlim. O conforto da vida familiar ficava para trás. Os passos seguintes revelariam o surgimento da secretária de agitação e propaganda do bairro de Neukölln. A jovem da Baviera estava do jeito que havia sonhado, no coração da classe trabalhadora. Duas forças antagônicas passaram a duelar nos espaços públicos. De um lado estavam a foice e o martelo, vitoriosos na Revolução Russa de 1917. No rumo contrário, todos podiam ver o Partido Nazista de mãos dadas à repressão policial. Respectivamente, esquerda e direita travavam um duelo. O objetivo era conquistar a adesão popular. Desse embate, seriam decididos os caminhos políticos da Alemanha e, por que não dizer, da Europa e do mundo. Em 1928, Olga libertou o namorado em um salão de audiência diante dos olhos da justiça alemã. Otto Braun seria julgado pelo crime de alta traição à pátria. O governo nacional o acusava de fazer serviço de espionagem para a União Soviética. O professor de marxismo estava previamente condenado a passar longos anos na prisão de Moabit, em plena Berlim. A juventude comunista devolveu-lhe a liberdade. A ação arriscada colocou a polícia atrás do casal. Sem escapatória, ambos foram obrigados a partir em direção a Moscou. Na mais importante República Soviética, Olga aprendeu a manusear armas, desenvolveu a arte da cavalaria, fez curso de paraquedismo e subiu aos ares como piloto de avião. Em constante aprimoramento, a jovem passou a falar fluentemente o inglês, o francês e o russo. A carreira vertiginosa a conduziu ao Comitê da Juventude Comunista Internacional. A luta coletiva era a paixão exclusiva da revolucionária, até que um nome soou com certo encantamento aos ouvidos dela. Luiz Carlos Prestes, o capitão do Exército Brasileiro, que percorreu 25 mil quilômetros a pé, ao lado de uma tropa de aproximadamente 1.500 homens. A ação desejava o fim da República Velha, além de reformas políticas e sociais. A jornada militar atravessou 12 estados do Brasil e chegou ao fim invicta diante das forças armadas do então presidente Artur Bernardes. O movimento, porém, não alterou radicalmente os destinos da nação. Vamos ouvir agora um trecho de uma antiga entrevista concedida por Prestes. À época, o comandante falou sobre os objetivos da marcha.
O objetivo da coluna, quando iniciamos essa marcha pelo Brasil, era manter a luta armada, com o objetivo que nós tínhamos, né, de atrair forças inimigas no maior número possível, esperando que com isso os nossos companheiros na capital da República, no Rio de Janeiro, tivessem maiores facilidades para depor o Bernardes. Né? Foi esse o nosso objetivo estratégico. Né? Com esse objetivo avançamos, mas criou-se na coluna o espírito da coluna, em que os soldados que não tinham salário, que comiam quando houvesse comida, né, que andavam a cavalo, quando não havia cavalo estavam a pé, né, tinham um verdadeiro orgulho de pertencer à coluna. Né. e cometiam realmente atos de heroísmo, né, na defesa da coluna. Ela, para mim, foi um grande ensinamento, né, porque me colocou diante de uma realidade social que eu verifiquei que não seria com a substituição de homens no poder, com a substituição de Bernardes por outro, que resolveria. Estávamos diante de um problema social gravíssimo e era necessário examinarmos quais eram as causas dessa situação e quais seriam os remédios para isso.
A ousada aventura fez o líder da coluna revolucionária passar pela experiência do exílio. Na Argentina, ele entrou em contato com a teoria marxista. A fama e o título de engenheiro renderam ao capitão um convite para morar no país dos bolcheviques. Em solo estrangeiro, o célebre andarilho prestou serviços no âmbito da construção civil e presenciou, sem ter o que fazer, os interrogatórios que levariam aos obscuros processos de Moscou. Com braços de aço, Stalin comandaria, em futuro próximo, prisões, julgamentos e execuções de antigos camaradas que participaram da Revolução do Proletariado. O episódio ficou conhecido como o Grande Expurgo. Prestes foi nomeado membro do Partido Comunista Brasileiro. O andar da carruagem delineava o retorno à terra natal. Havia o desejo de fortalecer o empenho a favor da reforma agrária no maior país da América Latina. A decisão foi aprovada pelo Kremlin e o secretário da Internacional Comunista, Dmitry Manuilsky, deu a Olga Benário a missão de proteger pessoalmente o Cavaleiro da Esperança. Naquele ano de 1934, a dupla seguiu viagem para o Brasil. A real identidade precisava ser ocultada por meio de passaportes falsos. O percurso não seria fácil. Meses antes, Adolf Hitler se autoproclamou líder da Alemanha. E há 12 anos, Benito Mussolini havia marchado com os camisas negras para dar início ao regime fascista na Itália. A coroa da morte pairava sobre a cabeça dos comunistas. Para agravar o cenário de perseguição, Olga tinha origem judaica. Da União Soviética ao Brasil, os dois companheiros passaram por 16 países. 7 na Europa, 1 na América do Norte, 3 na América Central e 5 na América do Sul. O longo tempo de convivência e as múltiplas afinidades fizeram a dupla chegar ao Rio de Janeiro como um casal. Na capital do país, eles viveriam os efeitos dramáticos da insurreição de novembro de 1935. No comando da Aliança Nacional Libertadora, Luiz Carlos Prestes convocou o povo brasileiro à revolta contra o imperialismo. Os levantes nos batalhões de caçadores em Natal e Recife encheram o Cavaleiro da Esperança de otimismo. Na mente do líder, a promessa de apoio da Marinha de Guerra abriria o caminho para a vitória. O plano tinha como uma das metas a tomada do Palácio do Catete e a prisão de Getúlio Vargas. Em sequência, Prestes assumiria as rédeas do país. Qual era o panorama social do Brasil naquela década? O censo de 1940, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos ajuda a compreender. Segundo a divulgação, o país apresentava mais de 40 milhões de habitantes. Menos de 20% dos domicílios urbanos tinham acesso à água encanada e apenas 10% das casas possuíam esgoto sanitário. A mesma porcentagem descrevia a cobertura de energia elétrica. A mortalidade infantil variava de 200 a 250 óbitos a cada 1000 recém-nascidos vivos. De acordo com o livro O Problema da Alimentação no Brasil, cerca de 30% da população sofria de fome crônica ou desnutrição severa na década de 1930, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A obra foi escrita pelo médico Josué de Castro e publicada em 1939. A miséria e as desigualdades não foram suficientes para mobilizar a população nem a maior parte das forças armadas. A convicção revolucionária estava na alma de Prestes e ele não podia transmitir essa flama pelo vento. Faltava um trabalho de base junto às camadas populares. O professor titular de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gelson Rosentino, faz uma abordagem sobre o contexto político e social daquele momento.
Porque, apesar da Constituição de 34 ser uma Constituição que tem um caráter inovador para a época, democrático para a época, de pensando de contexto, várias das medidas que conferiam direitos trabalhistas, que organização corporativas e tudo mais, elas acabam sendo cortadas pelo Ministério do Trabalho em 1935. Várias medidas de caráter mais democrático, elas são deixadas de lado ou não regulamentadas a partir de 1935, ou seja, o governo Vargas adota uma postura reacionária, né, autoritária, já a partir de 1935. Então, é nesse contexto dessas medidas autoritárias que muitos integralistas começam a ver o governo Vargas e o próprio Vargas como se fosse ele mesmo um simpatizante do fascismo, do integralismo, e ao mesmo tempo para a frente antifascista e os comunistas, naquele contexto, parecia que o governo Vargas estava caminhando para o fascismo também. E aí é onde você entende a escolha de você ter a tentativa de um levante popular, né, com um golpe militar. Porque muitas vezes o pessoal fala, intentona comunista. Intentona foi o nome dado pelos vitoriosos. Era uma rebelião antifascista, era um movimento antifascista, que contava com uma liderança e um apoio militar, que acabou não dando o resultado esperado no Rio de Janeiro e no Recife.
O fracasso do levante deu início a um tempo de barbárie. Vargas decretou estado de sítio e conferiu poderes ilimitados ao chefe de polícia do Distrito Federal, que atendia pelo nome de Filinto Miller. Tribunais de exceção passaram a funcionar dentro dos presídios. O tempo passou, mas os métodos continuam parecidos nos dias de hoje. Os dados de 2023 do Sistema Nacional de Informações Penais mostram que mais de 120 mil denúncias de tortura e maus tratos foram feitas desde o início das audiências de custódia em 2015. A coordenadora e perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Viviane Martins Ribeiro, fala a respeito das dificuldades do trabalho.
Num contexto geral, nós percebemos que, em relação às políticas de prevenção e combate à tortura, nós ainda encontramos muitas resistências, principalmente em relação à responsabilização dos agentes, no que tange à responsabilização, à apuração, né, das práticas de tortura, quando elas acontecem durante essas inspeções. O que a gente tem percebido quando nós encaminhamos, principalmente, né, aos ministérios públicos estaduais para verificar os indícios, né, das práticas de tortura, quando a gente percebe que esses ambientes, as violações, as graves violações de direitos humanos, tratamentos desumanos, degradantes e cruéis, a gente percebe normalmente que os procedimentos, eles têm sido arquivados. Então, aí a implementação dos protocolos, então a gente tem visto a baixa adesão da colocação das câmaras corporais nos fardamentos aí dos agentes de segurança. Então, uma medida aí talvez bem eficaz, baixa efetividade das recomendações do próprio mecanismo nos estados. O que tem sido implementado, eu falo que tem sido muito pouco.
Os revoltosos foram levados para a casa de detenção e o quartel-general, no Morro de Santo Antônio, foi transformado em uma sucursal da polícia secreta de Hitler. Bem ali, agentes brasileiros e nazistas aplicaram sessões de tortura em Arthur Evert, integrante do Partido Comunista Alemão e membro da Internacional Comunista. A esposa dele, Elise Saborovski Evert, passou pelo mesmo martírio, assim como muitos outros presos. A professora Anita Leocádia explica os motivos da inclinação ideológica do governo Vargas.
O governo do Getúlio, né, estavam muito voltados, né, para essa perspectiva ditatorial. fascista, a doutrina Góes. É o Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que era um tenente-coronel lá na década de 20, ele foi o cara mais, digamos assim, competente em elaborar uma doutrina, né, para a Revolução de 30. E na medida em que esse movimento de 30 foi vitorioso, ele vai desempenhar um papel decisivo no governo Vargas. Ele vai ser ministro da guerra, chefe do Estado-Maior, né, vai ser promovido logo pelo Getúlio a general, né, e ele vai, enfim, ter uma proposta justamente de construir, para transformar o Brasil, né, governo brasileiro, Estado brasileiro, num Estado centralizado, autoritário, né, interventor, acabar com aquele negócio da liberdade, né, autonomia dos estados, e foi isso que foi feito. E nesse projeto de transformação do Estado, uma das coisas era fortalecer não só a nação, como fortalecer o governo central, né, o Estado, como fortalecer o exército, as forças armadas. E para que ter um exército forte, tinha que ter uma indústria siderúrgica importante, coisa que o Brasil não tinha. Então, a esperança do governo era de aproximação com a Alemanha nazista, porque a Alemanha nazista, o Hitler, né, tinha a proposta, estava de acordo com a proposta de investir aqui tinha a Krupp, que era uma grande indústria siderúrgica alemã, né, iria investir aqui numa siderúrgica no Brasil. Só que aí veio a guerra, né, a partir de 39, né, a Guerra Mundial começa, e aí os alemães, lá, o governo alemão, está voltado para o panorama de guerra, né, e desiste, quer dizer, não toma providências para a instalação dessa indústria siderúrgica.
Antes da Segunda Guerra Mundial, o Serviço de Inteligência Britânico, o Departamento de Estado Americano e a Gestapo atuavam para coibir o avanço do comunismo no Brasil. A tarefa, no entanto, não estava completa. O objetivo era pôr as mãos em Carlos Prestes e na estrangeira que diziam ser a esposa dele. A polícia faria uma perseguição sem tréguas. Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
E antes de terminar o programa de hoje, quem aí gosta dessa época do ano? Comemoradas de norte a sul, as festas juninas deste ano devem reunir mais de 24 milhões de pessoas em todo o país, movimentando bilhões na economia e fortalecendo o turismo regional. Quem traz os detalhes é Claudio Mário Carvalho.
As festas juninas deste ano devem reunir mais de 24 milhões de pessoas em todo o país. A estimativa é do Ministério do Turismo, que aponta crescimento em relação ao ano passado. As celebrações movimentam a economia, criam empregos e reforçam o turismo local, com destaque para as regiões Nordeste e Sudeste. No Nordeste, dois dos principais eventos, o São João de Campina Grande, na Paraíba, e o de Caruaru, em Pernambuco, espera-se cerca de 7 milhões de visitantes, que vão gerar mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para a região. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a expectativa é movimentar mais de 370 milhões de reais. Já no Norte, Boa Vista Junina e Pará-Raiá somam mais de 700 mil pessoas, enquanto o tradicional Festival de Parintins espera 167 mil visitantes. Segundo o turismo, o Centro-Oeste e o Sudeste também entram na rota do Arraiá. Em Brasília, no São João do Cerrado, estima-se mais de 6 mil empregos. Em São Paulo, as festas devem atrair mais de 500 mil de turistas e movimentar quase 400 milhões de reais. Em Minas Gerais, mais de 3 milhões de pessoas são esperadas para os eventos do projeto Minas Junina. Além de manter viva a cultura popular, os festejos foram reconhecidos por lei como manifestação da cultura nacional. Para ampliar o alcance das celebrações, o Ministério lançou o projeto Conheça o Brasil Junino e, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação, AEBC, vai transmitir ao vivo os principais eventos do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Assunto Federal de hoje vai ficando por aqui, mas te espero na próxima segunda-feira às 16h para mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.